Gostaria de falar com vocês sobre esse tema. Enquanto esperamos o tempo certo de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, diz: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Eu coloquei uma ideia, ou melhor, eu coloquei uma definição do que Pedro está querendo dizer sobre sejam humildes. Ele está dizendo que nós devemos ser destituídos de arrogância, diminuídos de nós mesmos e submissos a Deus. No domingo, eu falei que Deus, no tempo certo, enviou Jesus, lembram-se? E eu citei como Deus levanta e derruba governantes neste mundo e como Ele os usa tanto para disciplinar como para ajudar o povo de Deus. Na verdade, toda a história, ela se desenrola em função dos planos de Deus em relação ao seu povo. Alguns ficaram abismados quando eu disse que Hitler não poderia ter subido ao poder sem a vontade de Deus. Imagine um homem como aquele, cruel, atroz, no poder pela vontade de Deus? Interrogação. Sim, ele tinha que subir ao poder naquele instante para disciplinar o povo judeu, que vivia apenas em função do dinheiro. E viu o povo judeu perder tudo o que possuía num abrir e fechar de olhos. Alguns conseguiram escapar da Alemanha, mas tiveram que deixar lá seus bens. Hitler foi tão esperto que ele não empobreceu os empresários alemães, mas os obrigou a dar a ele boa parte da sua fortuna para que ele se tornasse rico. De modo que quando a Alemanha perdeu a guerra, logo ela se reconstruiu, porque o dinheiro não estava nos bancos, mas estava nas mãos ainda dos empresários. Exemplo, BASF, Bayer, todas estas empresas, elas incentivaram o nazismo, de modo que quando o nazismo caiu, elas se recuperaram rapidamente. E isso não é um milagre, é porque elas tinham ainda o dinheiro na mão. O povo não tinha, mas esses empresários possuíam. E não só a Basf, mas no Ocidente, outras empresas também patrocinaram, de certa forma, o nazismo. E não cabe aqui citar nomes, porque o crente é doido para, quando você cita o nome, por exemplo, de uma Basf, agora você não vai comprar nenhum produto da Basf. Quando você cita a Bayer, agora o cachorro que morra. Então, na verdade, isso aconteceu lá atrás, há muitos anos. Muitas coisas mudaram. O mundo mudou. Mas nós precisamos aprender com aqueles erros cometidos. Que o Senhor, muitas vezes, Ele pode colocar sobre nós autoridades. E por não reconhecermos essas autoridades, ou elas vêm, por não reconhecermos os nossos erros, essas autoridades vêm para nos disciplinar e às vezes até para tirar de nós aquilo que pensávamos que jamais nos seria tirado. Enfim, Deus tem tempo certo para cada coisa. O livro de Eclesiastes é uma prova viva do que ele diz. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Há tempo para construir, há tempo para derrubar. Já falei, para chorar, para sorrir, há tempo para ficar velho, há tempo para nascer, tempo para morrer. Enfim, Deus estabeleceu o tempo para todas as coisas debaixo do sol. Agora, vamos confessar uma coisa. Esperar pelo tempo certo de Deus não é uma tarefa fácil. Não é. Primeiro, porque nós não sabemos quando será esse tempo. Imagine se esse tempo durar 40 anos. Você pode dizer agora, por impulso, amém. Mas quando você estiver na situação, talvez você não diga o amém, talvez você nem glória a Deus dê. Talvez você chegue às raias do desânimo, senão da própria loucura. Imagine você tendo uma qualidade de vida e repentinamente esta qualidade de vida, esse estilo de vida muda e você já não tem mais a mesma comodidade que possuía. E então você começa a correr atrás de orações, porque você diz, o diabo está tirando, Deus não está me abençoando, mas Deus está. O que Deus quer é que nós voltemos ou estejamos dentro dos planos pré-ordenados por Ele, ou dentro do tempo pré-organizado, pré-projetado por ele, desde a eternidade. Porque nós não temos propriamente uma noção, assim, um conhecimento, melhor dizendo, um conhecimento profundo da eternidade. Nós somos muito ansiosos, nós somos muito impulsivos, e o que desejamos, queremos de imediato. Ou não é verdade? Com certeza, falharemos muito, erraremos muito. E Deus, na sua onisciência, já sabe disso. Mas o que Ele quer de nós? Que tenhamos bom ânimo, que nos arrependamos quando percebermos que falhamos, porque ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém. E Deus espera que nós tenhamos, então, bom ânimo, coragem, para seguirmos o que está escrito na sua palavra. Vou ler de novo esse versículo, que é o nosso texto básico, de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que no tempo certo Deus vai honrar. Deus honrou os judeus depois da guerra. Como? Dando a eles pelo menos parte do seu território no Oriente Médio, numa área tremendamente estratégica. Continua sendo a terra que mana leite e mel. É incrível, vocês que já foram comigo para aqueles lados, você entra em Israel, você entra em um outro mundo. Você sai de Israel, você entra num mundo estranho, triste, empobrecido. Uma terra com muita cultura, toda ela, porém um povo estranho. Ou não é verdade? Até o ar, a água, tudo é estranho, tudo é pobre, tudo é sem vida. Não é verdade? Muito bem. Vamos ler. Portanto, sejam humildes, isto é, destituídos de arrogância, diminuídos de si mesmos, submissos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Então, lendo o texto base, o que podemos aprender a respeito de Deus? Nas minhas notas que vocês receberam, eu coloco lá. O que nós podemos aprender de Deus? Que Deus honra aquele que é humilde a Ele, ou seja, que se submete ao seu trabalho na sua vida. A mão não é para trabalhar, não é isso? A mente pensa, mas a mão é que faz. A Bíblia diz que o Senhor com suas mãos criou as coisas, não só por meio do que Ele falou. E o texto aqui diz que a mão de Deus, ela é poderosa. Mas também aprendemos que Deus honra o humilde no tempo certo, no tempo dele. Não é isso? O que nós podemos aprender nesse versículo sobre o homem que ama a Deus, que ele deve ser uma pessoa humilde diante de Deus. O que é humilde? É uma pessoa dependente de Deus, dependente do trabalho de Deus, tá certo? Uma pessoa destituída da arrogância, por isso ele se entrega. Ele não faz, ele não está disposto a fazer o que todo mundo faz. Ele quer fazer o que Deus, o que deve ser feito para glorificar a Deus. Está certo? Por isso, ele é uma pessoa diminuída de si mesmo. É necessário que eu diminua, mas que Deus cresça. Então, ele se submete. Ele reconhece ser um escravo de seu Senhor. Teoricamente, isso tudo é bonito. Mas falhamos na prática. Que mais que nós podemos aprender sobre o homem? Que ele deve se colocar sob o trabalho da mão poderosa de Deus. Então o homem que ama a Deus se coloca debaixo da mão poderosa de Deus e aceita o trabalho divino na sua vida. Ele confia e espera pelo tempo certo de Deus para honrá-lo ou para receber a honra de Deus. É incrível como Deus quer honrar seus filhos. Eu não estou falando aqui de compra, venda de bens, de carro, de bicicleta, de sofá. Essas coisas só expressam o caráter que uma pessoa tem. Nem vou entrar em detalhes sobre isso. Mas você pode perceber a marca de uma pessoa pelo que ela busca. Isso é óbvio. Não é isso? Agora, o que é que nós podemos aprender nesse texto sobre a natureza humana? A natureza humana quer que nós sejamos o quê? Orgulhosos e egoístas, ou seja, deuses de nós mesmos. Eu estou num processo agora inverso. Se Deus pede que nós sejamos humildes, a natureza humana pede o contrário, que nós sejamos egoístas, orgulhosos. A natureza humana pede que nós façamos escolhas, decidamos é feio, mas é o verbo, por nós mesmos, decidamos não é um monte de sida, decidamos por nós mesmos, acerca do que deve ser feito, segundo as nossas convicções e crenças. Por que eu disse que não estou falando sobre bens materiais? Porque Pedro está falando sobre sofrimentos, momentos difíceis, momentos de pressão. Tá? Então, seguindo, a natureza humana quer que nós busquemos o nosso sucesso o mais rápido possível. Por isso que as pessoas ingressam, eu sei que elas creem assim, respeito, Mas eu pergunto a vocês, qual é o benefício de você buscar uma campanha, uma novena, uma campanha, novena, uma corrente? Esses instrumentos facilitadores para alcançar rapidamente a bênção de Deus sobre a sua vida. É mentira. Porque, na verdade, se Deus coloca você numa situação, ou permite que você esteja numa situação, é justamente para contrariar a sua natureza humana. É para domá-la. Mas quando você começa a pedir oração, ou ora por mim para que Deus faça isso, até parece que Deus não está fazendo nada. Quando uma pessoa começa a dizer, lembra a semana passada que eu disse a vocês? Oh, Deus está me abençoando. Como? Meu salário aumentou. Comprei isso, comprei aquilo. Deus está abençoando. Quer dizer então que se você não tivesse as coisas que está tendo agora, significa que você é uma desgraça, uma maldição, que Deus não está abençoando você em nada? Pense direito. Quer dizer então que esperar pelo tempo certo de Deus é viver uma vida desgraçada, sem a graça de Deus? É viver uma vida amaldiçoada, sem a bênção de Deus? Responde para mim. Você está dizendo não. Mas se eu não estivesse abrindo os seus olhos, talvez você estivesse dizendo que Deus não estaria abençoando você. Então, o que que acontece com essa bendita ou maldita natureza humana? Ela buscou lá no Éden a perfeição de Deus para si. Lembra o que a serpente disse? O que ele disse para a mulher? Hã? Ele soube quem buscar, a mulher. É verdade. Vocês podem não concordar, mas vocês, mulheres, têm uma tendência de governar indevidamente. Então, ele foi à mulher e disse, não é isso que Deus disse. Ele tem medo, Deus tem medo que vocês sejam iguais a Ele. Que vocês sejam perfeitos. Então a natureza humana buscou o quê? Controlar a vida pelos seus próprios processos. Marginalizando Deus, colocando-o ao lado, ao largo, deixando-o de lado, fora. E por isso, nossas paixões lutam para não se entregar à soberania divina. É muito difícil para a natureza humana hoje em dia dizer Deus está no controle, quando tudo parece estar ruindo. Então a natureza humana grita: alguma coisa precisa ser feito. Lógico que precisa, mas pelos princípios de Deus e não pelos processos humanos. Vamos lá. Nós queremos organizar nossa igreja. Quais princípios que nós vamos usar? Bíblicos. Não é isso? Se nós usarmos métodos da programação neurolinguística, vocês querem apostar comigo que muitos líderes aqui em nosso meio vão dizer: puxa, que legal. Mas se você usar princípios bíblicos, eles vão espernear. Porque a nossa natureza quer se indispor à verdade em todas as áreas. Essa natureza que está em nós, tentando nos dominar, ela se acha capaz. Para todas as coisas, se sente capacitada para realizar seus processos em todas as coisas, nos relacionamentos, na área financeira, na área emocional. Você já viu aquela pessoa que quando você conversa tem resposta para tudo? Ou tem até mesmo aquela criança que você fala, ele tem resposta para tudo. E você diz: olha que inteligente. É um estúpido. Exemplo, Greta. Vulgo a pirralha. Então a natureza humana, ela tem uma tendência: não se entregar ao trabalho de Deus. Eu sugiro que vocês leiam o meu livro Tomando Decisões Corretas em um Mundo Tenebroso. Deveriam ler. Está lá para baixar de graça. Talvez porque é de graça, o pessoal não baixa e não lê. Agora, se for pagar 60 pila num livro, vão dizer: oh, que maravilha. Está cheio de princípios lá para você tomar decisões. De graça. Então, a natureza humana se sente perfeita e ela desqualifica a Deus o tempo todo. E nós achamos que é o diabo. Não. Todo erro começa dentro de nós. E aí, eu pergunto, você crê que todo o trabalho de Deus em nossas vidas é perfeito? Sim ou não? Ele é. Por que eu digo isso? O Salmo 18, verso 30, diz: eu não estou falando sobre criação, eu estou falando sobre o trabalho de Deus em nossas vidas. O Salmo 18, verso 30 diz: este Deus faz tudo perfeito. Não a criação, mas as suas ações em relação ao homem. e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Então, o que Deus faz em nossas vidas, o seu trabalho de aperfeiçoamento em nós, é um trabalho perfeito. Enquanto nós estamos esperando o tempo certo de Deus, precisamos pensar e acreditar que Ele nunca chegará cedo demais, como também não se atrasa. Antes de nós nascer, antes que nascêssemos, e até o dia de nossa morte, o nosso Deus soberanamente está, não é que estará, Ele está cumprindo todos os seus propósitos sobre a terra e também em nossas vidas. Isto é, quando somos submissos a Ele. Lembram-se do que disse Davi? Senhor, eu nem existia, e os meus dias já estavam escritos no teu livro. Todas as versões da Bíblia dizem a mesma coisa. Isso não é um grande mistério? Walter, os dias de Judas estavam escritos? Os dias de Saul estavam escritos? Os dias de Caim estavam escritos? Os dias de Abel, os poucos dias de Abel estavam escritos? Os dias de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, de Sadraque, Mesaque, Abdinego, de Daniel? Os dias de Tiago, o primeiro mártir, ou de Estevão, o primeiro mártir da igreja, estavam escritos? Estavam. Não tem como não estar. Deus é onisciente. Deus sabe quem aqui vai para o inferno e quem irá para o céu. Ele não revela e jamais revelará. Só quando você morrer e eu morrer e comparecermos perante Ele. Então as nossas obras serão julgadas. Se elas permaneceram, muito bem. Se não, então, Deus está no controle de tudo e de todos, desde a eternidade. Mas parece que tem gente que entra aqui, escuta essas coisas, parece que é como tomar banho. Toma banho e depois rola no chão. Aí diz, mas depois eu tomo outro banho. É um negócio sem sentido. A igreja para esse tipo de gente é uma coisa sem sentido. Não é algo importante. Saiba que nenhum evento da história pode ser considerado como uma pequena pausa no projeto de Deus. Aconteceu. Deus foi pego de surpresa. Isso não acontece. Irmãos, eu estou sentado aqui um pouquinho. Vocês não se importam, não, né? Quando nós compreendemos a soberania de Deus, do nosso Senhor, a paciência e o ato de esperar são atitudes que deveriam ser tremendamente cultivadas. Paciência e esperar. Vai dizer isso para a nossa natureza humana, porque ela rejeita a paciência e a espera o tempo todo. Ela não aceita a ideia do tempo perfeito, o tempo certo de Deus. E dizemos, ah, mas isso é muito difícil. Eu não vou discordar dela. É uma grande verdade, esperar em Deus não é fácil. Por quê? Vivemos de um modo frenético, inquieto, agitado, ansioso. E muitas vezes achamos difícil realmente esperar por qualquer coisa. Dá uma olhada numa fila de banco. O Alexandre trabalha lá no banco. Alexandre, como é que as pessoas olham para você? Olha a fila do fast food. Olha o nome, fast food. Sabe o que significa em inglês? Comida expressa, rápida. Olha a comida que entrega, que é entregue no drive-thru. Você paga, chega lá na hora de receber o alimento e a moça fala assim, pode esperar um minutinho? Se você pudesse olhar para a expressão facial de alguns, eles dizem assim, mas não é possível. Eu estou errado? Nós vivemos em um mundo transformado por uma tecnologia muito moderna, em que você aperta um botão e as coisas acontecem. Lembra o famoso cafezinho? A pessoa fala assim, oh, fica aí, vou passar, a ideia é assim que a gente falava lá no interior, fica aí, eu vou passar um cafezinho. Esse passar o cafezinho era motivo para conversa, para prosa, para tudo quanto é coisa. Hoje, o café, a pessoa liga um botão, levanta uma alça, pega uma cápsula, enfia num buraco, baixa a alça, aperta o botão e ele cai na hora. Não é isso? Tudo rápido. Se você quer esquentar alguma coisa, lembra, espera aí que eu vou pôr no forno. Você tinha que ir lá ligar o forno, ficar esperando. Hoje você abre a porta, coloca lá no micro-ondas, aperta o botão. Eu faço arroz, ponho em potinho, quando eu vou comer, eu ponho um minuto no micro-ondas, já sai quente, fumaça. Maravilha! Eu quero fazer um peixe, em 4 minutos eu faço aquele peixe em cima de legumes e coisas. Uma maravilha, rápido. Agora, se você vai num lugar e fala, eu queria um peixe, leva meia hora. Ou não é verdade? Tudo é muito rápido. Você quer informações, você vai na internet, digita, ela aparece na sua frente aos montes. Antigamente, algumas pessoas lembram daquela enciclopédia Conhecer. a Barça era muito cara, então a gente que era pobre tinha que ir lá na banca de jornal e ficar comprando fascículos da Conhecer. E a gente sabia que não ia dar para chegar no fim aquilo. Hoje em dia as pessoas têm na internet, e quando você olha essas pessoas, eles têm tão rápida a informação, e eu não sei como é que eles conseguem se tornar idiotas. Antigamente a gente se formava, hoje a pessoa se deforma, com tanta facilidade. Onde você é? Eu sou deformado pela dificuldade de São Paulo. Não aprende, não lê nada. Hoje nós vivemos no momento do contra o A, contra o C e contra o V. Contra o A você seleciona, contra o C você copia, contra o V joga lá. Às vezes você quer já lançar a forma, contra o Alt V, teclinha para baixo e manda ver. Pum, cai lá no Office. É assim. Ninguém estuda mais nada. Ah, achei legal esse artigo, joga lá. Como se fosse dele. Na verdade, todas essas facilidades estão fazendo com que percamos a paciência. E pensemos cada vez mais como é difícil esperar, como é difícil construir, como é difícil raciocinar. Nós queremos que as nossas reuniões durem 20 minutos. Hoje as faculdades cristãs ensinam que se você passar de meia hora, as pessoas não guardam mais, porque o ser humano é comprovado. Eu quero que se lasque as comprovações científicas. Nós estamos fora do plano científico aqui, nós estamos dentro da eternidade, nós estamos diante de um Deus que atua dentro de nós pelo poder do Espírito Santo. Nós não estamos aqui conectados a regras, nós estamos conectados ao sobrenatural, ao poder de Deus, à mão de Deus. Totalmente diferente. Se eu não aprendo as coisas de Deus, é porque eu sou um desinteressado mesmo. Eu não levo a sério. A verdade é essa. Se eu não quero aprender, é porque eu não quero. Vamos ser honestos. Deus pede que nós tenhamos paciência. Aí, eu pergunto, o que a paciência revela na vida dos filhos de Deus? E o que ela é? A paciência revela o grau de confiança que nós temos em Deus e no seu trabalho dentro de nós, a nosso favor, em todo o tempo em que estamos esperando pelo tempo certo. Mas há uma coisa que nós não podemos esquecer. Que Deus não trabalha no nosso horário, Deus trabalha no horário dele, pré-ordenado, pré-projetado. Mas enquanto esperamos no Senhor com paciência, a Bíblia diz que nós somos fortalecidos. Afinal de contas, Isaías diz, lá no capítulo 40, verso 31, mas os que confiam, isto é, os que sabem como esperar. Como esperar no Senhor, recebem sempre novas forças, isto é, são renovados no vigor, na certeza, na convicção. É isso que ele está falando. pera lá, se eu sou renovado no vigor, isso é, na essência do meu ser, não é isso? Na minha vitalidade. Então, esperar em Deus gera em mim o quê? Energia, vontade, ânimo, coragem. É isso? Ou não? Tá, nós estamos ampliando o que eu já coloquei lá. Aí, quando eu penso na certeza, na convicção, significa o quê? Como é que eu tenho convicção? Se eu morder esse negócio aqui, isso aqui, me falaram, o rapaz lá falou que é mole. Então eu vou morder. É duro. Agora eu tenho convicção de que eu não posso morder isso aqui, porque isso é duro. A experiência me ensinou que isso é duro. Você quer comer jiló? Come. É amargo. Você quer comer pimenta malagueta? Morde. Pica. Arde. Queima. Ou não é assim? A experiência vai mostrar para você. Não é isso? Quando você sabe como esperar em Deus, significa que você está dentro de um tempo. E você não sabe o quanto ele vai durar. E você pode pedir quanta oração quiser. Porque quem determinou o tempo é Deus. Você vê como nós somos crianças. Nós pedimos orações. De maneira insana. Porque nós não confiamos em Deus. É o desespero. Ai, irmã, ora por mim. Não precisa orar. Irmã, ora por mim para que eu tenha força. Para saber o que eu tenho que fazer. Se Deus quiser que eu ore a Ele para uma libertação, eu vou saber, eu vou orar, Deus, eu não sei o que fazer, se o Senhor quiser me libertar, amém. Eu parei com esse negócio, eu determino. Outro dia eu estava, essa madrugada, acordei com um pastor dizendo na televisão, eu agora cancelo os teus sofrimentos. Eu queria levantar e correr para lá. Quatro horas da manhã, eu acordo e o pastor está falando lá. Cancela os teus sofrimentos, cancela as tuas dores. Ficou fácil. Bom, aí ele diz, voam como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Essa é a explicação do que ocorre. Aqueles que sabem como esperar. Mas também existem muitas, muitas explicações boas aqui, mas eu não vou entrar nisso. Esperar no Senhor não significa que nós temos que permanecer inertes. Porque ele diz que a águia voa, a pessoa anda. Você empreende esforço, você empreende habilidade, habilidades inatas, você as desenvolve, você não fica parado, porque tem gente que fala assim, e aí, o que está aí? Estou esperando em Deus. Tem gente que chega aqui e fala assim, pastores, eu posso ficar sentado aí na igreja? Por quê? Eu estou esperando em Deus. Vá trabalhar. Vá servir a Deus. Cresça, vá estudar, vai ler.
desenvolva suas habilidades, desenvolva o seu cérebro, desenvolva a sua lógica, desenvolva o seu raciocínio, a sua inteligência, para alcançar sabedoria. Vá fazer um curso, vá onde existem pessoas para ser uma testemunha de Deus lá. Seja útil à família, à sociedade, a todos. Entende? No entanto, a paciência, ela não é uma coisa que Deus está exigindo como um fruto nosso. A paciência é um fruto de Deus, do Espírito. Segundo Gálatas, lembra? O fruto do Espírito é paciência. Significa o quê? Que a paciência é o trabalho de Deus em nós para nos acalmar, para dizer, põe o pé no freio, eu estou trabalhando na sua vida. Opa! Deus quer que nós paremos com a nossa impulsividade e aceitemos o seu trabalho em nosso interior, em nossa mente. Não é uma paciência como do ser humano, que ele fica lá, tá bom, deixa. É uma, a paciência do ser humano chega ao ponto de dizer bobagens, como o tempo é o senhor da razão. Não é. Nem sempre isso é verdade, não é. Deus é o senhor da razão. Ele mostra o que é certo e o que é errado. Há pessoas que você conhece que ficaram velhas e não adquiriram sobriedade. Não se desenvolveram, se tornaram mais tolos ainda, piores que uma criança imatura, pior que um moleque, no sentido que faz molecagem. Ou não é verdade? Se tornaram traquinos, ladinos, veiacos, espertalhões. Tem velho sim. Num termo mais chulo, safado. Deus quer trabalhar no nosso interior, de acordo com o que está escrito nas Escrituras. Então, confiar em Deus não significa que Deus está na obrigação de realizar tudo o que queremos. Porque o que é ensinado aí é o seguinte: se você confiar, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e aquilo que você quer, não é o que você quer. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Esse mais é que é o problema. Jesus então veio e disse: busquem primeiramente o seu reino e as demais. Ele colocou um D. No Velho Testamento, mais, e Jesus disse, demais. O que é que está por trás do mais? O que é que está por trás dos demais? Nós precisamos enxergar o contexto. Os pagãos buscam as coisas terrenas. E Jesus disse: vocês não precisam viver como os pagãos vivem, não se preocupem. O que vocês têm que fazer é buscar o reino de Deus. E Deus vai dar a vocês o que vocês precisam. Atrás do mais e do demais está a misericórdia. Se você hoje está executando uma área profissional, você precisa de recursos. Então trate de viver de acordo com Deus, tenha paciência, deixa Deus trabalhar na sua vida, busque o reino de Deus, o governo de Deus, e os recursos serão acrescentados a você, e você vai desenvolver o seu projeto, que não é só pessoal, ele é pessoal, mas em cooperação com Deus, porque Deus estará dirigindo sua vida. Eu não posso chegar aqui pensando que por ler uns 2, 3 livros, uns 2, 3 capítulos, ou pesquisar na internet um tema, eu vou chegar aqui e falar, e serei aprovado por Deus. Não! Eu tenho que cooperar com Ele, eu tenho que entender o contexto, o momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos às vésperas da volta de Jesus. E precisamos saber como viver esse tempo, porque já ele chega e vai pegar a gente de repente. Amanhã o Manuel vai lá na feira, às 4 horas da manhã, o caminhão lá, o frigorífico enche de frango, mano. E vender na feira não é só gritar, ô, Dona Maria, ô, frango aqui. Não é só isso. Existem outras coisas, fazer amizade, às vezes decorar nomes de pessoas, às vezes até ser gentil, tá levando, leva isso aqui também, ser generoso, e contar com o brilho de Deus na vida, a bênção de Deus, não é simplesmente ser aquela falsa generosidade, eu vou dar com a mão para puxar com a outra. É que nem pessoas quando dão o dízimo, eu vou dar o dízimo a ver se Deus vai dar mesmo. Eu dei, ele não abriu a janela do céu, não dou mais. É porque você é ladrão mesmo, Deus sabia que você era ladrão. Então ele não vai abençoar uma pessoa assim. É incrível, o ladrão, ele não vai para o reino dos céus, imagine aquele que rouba a Deus ainda. Confiar em Deus é criar uma vida tendo como base de sustentação a paciência. Uma pessoa paciente, ela reconhece seus erros e reconhece o trabalho de Deus na sua vida, enquanto ela espera Deus agir. Agora, quanto tempo nós temos que esperar essa ação de Deus? Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Pedro 3,8. Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Você vai viver 1000? Você vai viver 1000 anos? E se Deus falar assim, ai, aquilo que eu quero fazer na sua vida vai durar 500 anos. 70 anos aqui e 430 na eternidade. Talvez você esteja esperando que Deus realize algo e não vai fazer. Gente, eu não estou falando de coisa, se você tem dinheiro, vai comprar um carro, você vai lá e compra. Tem crente que me dá nervoso. Ele fala assim, não, para comprar um carro, você precisa esperar, ver se Deus toca. Mentira, eles são tudo safado. Na verdade, o que eles querem é aquilo lá. Agora, você tem que saber o seguinte, qual é a sua condição atual? É aí que você conhece o teu coração. Tem gente que vai comprar uma calça. Ui, preciso comprar uma calça. E a condição dele é 25 de março. Mas na cabeça dele, ele precisa comprar na Oscar Freire. Então você já vê o tipo de gente que ele é. O problema dele.
Não é assim? É o que a gente fala que a pessoa está coberta de cintilância. Então, o tempo de Deus pode demorar um pouco. Ou muito. Mas é sempre o tempo certo de Deus. Você precisa parar com essa coisa. Ah, a nossa igreja, vamos orar para Deus encher a nossa igreja. Não, vamos orar para Deus nos dar capacidade. Existia no passado um grande comentarista da Bíblia, ele escreveu, o nome dele é Meyer, ele era um pastor de uma igreja na cidade de Londres, onde ali estava o Spurgeon pregando. E ele, todos os domingos, ele ficava na porta, ele via aquelas carruagens passando, e as pessoas andando com a Bíblia, e ele dizia assim, ele acha que eles vão entrar aqui, não passava, ia lá para o Metropolitan Church, que era a igreja do Spurgeon, Charles Spurgeon, que foi um tremendo de um pregador, considerado o príncipe dos pregadores. Ele começou a perceber que estava com inveja. Aí o Spurgeon foi embora. Aí ele disse, agora minha igreja vai crescer. Aí apareceu o pregador lá chamado Campbell Morgan. Então os crentes passavam com as carruagens e ela ia para a igreja do Campbell Morgan. E não entrava na igreja dele. E ele ficou aflito, ele dizia assim, meu Deus do céu, eu sempre com esse povinho aqui. E ele era um homem tremendamente preparado. Então ele começou a orar por aquele que Deus estava usando. Era um homem verdadeiro, o Campbell Morgan foi um tremendo de um mestre do Evangelho. E ele todos os dias orava. E ele chegou até na igreja, dizendo, irmãos, vamos orar pelo nosso irmão Morgan. E os irmãos, vamos orar pelo, ah, e nós? Você acredita que Deus começou a fazer a igreja dele crescer? Aí tem os pastores falando assim, ah, então é orar para os outros. Não, vamos orar pelo Vart. Aí eu comecei a orar pelo Vart, deu uma macumba aqui que a igreja acabou. Então, na verdade, os processos de Deus são distintos. Deus trabalha nos aperfeiçoando. Não existe método. Você pode estar agora dizendo assim, poxa, por que aquele fulano tem isso, eu não tenho? Nós vimos isso no Salmo 73, Deus estava trabalhando na vida de Asaf. O Salmo 37 é irmão do Salmo 73. Podemos até estudar esse Salmo no ano que vem. É maravilhoso, só que é maior. Enfim, o que é que nós devemos estar fazendo enquanto esperamos o tempo certo de Deus? O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12. Vocês estão recebendo alguma lição de Deus nessa noite? Trabalhem com entusiasmo, isto é, com fervor. Você vê que o reino de Deus, as pessoas falam assim, não, eu agora quero sentar na igreja no último lugar, não quero me envolver, eles falam, não quero me envolver com nada. Mas a Bíblia fala, trabalhem. Quando você vai a Jesus, não existe trabalho, é uma ação de Deus. Mas para você permanecer no Evangelho, ai de você se não trabalhar para Deus. Como é que pode uma pessoa que se transforma em um servo de Deus, um escravo de Deus, e não quer trabalhar para o seu Senhor? Ah, mas as pessoas vêm com a desculpa, mas para trabalhar para Deus, então tem que abandonar o namoro, abandonar a minha casa, abandonar o trabalho. Não, 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 não. Você vai trabalhar para Deus lá dentro da sua casa, com a sua namorada, com o seu namorado, lá onde você trabalha. Não tem desculpa. Para ir para o céu é necessário trabalhar sim. Alguém fala assim, não é pelas obras. É sim. Porque Deus preparou desde a eternidade as boas obras para que nós as fizéssemos. Mas não é aquilo que vem na nossa teia, na nossa cabeça, é aquilo que Deus prepara. Você veio para esta igreja, então Deus vai ensinar você o que você deve fazer. E como deve fazer. E deve respeitar os líderes que Deus coloca no seu caminho. E não tentar ensinar os líderes. Trabalhem com entusiasmo e não sejam o quê? Preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Mas Paulo não está falando, ore para Deus tirar. Vai lá fazer uma campanha. Ora, não deixe de fazer campanha. Aguenta o sofrimento, mas faça umas novenas para acabar logo com essa encrenca. Não. Orem sempre para se manterem o quê? Debaixo da mão de Deus. Submisso ao trabalho de Deus. Tudo que se ensina hoje é, Deus não quer que você sofra. Se amanhã eu morrer, e alguém subir aqui e começar a dizer assim, irmãos, o Walter falava aqui que Deus, mas eu vou mostrar para vocês que Deus não quer que a gente sofra. Pronto, vocês vão falar, é mesmo, é verdade. Tenho certeza que muitos aqui passarão do espírito para a carne em três tempos, num piscar de olhos, num estalar de dedo. Porque aqueles que não aprendem agora vão se entregar a bobagens, a qualquer vento de doutrina. Já cansei vocês. Então quero terminar. Só de marra. Por que questionamos o tempo de Deus? Porque, como eu já disse, nós ficamos buscando orientação ou libertação de uma situação difícil. Senhor, em nome de Jesus, seja determinado, eu amarro o diabo. Onde que está escrito que você amarra o diabo? Fala para mim, você já leu na Bíblia isso? Eu piso a cabeça da serpente. Aonde que você está pisando? São orações de bocós. Com todo respeito, não se ora dessa maneira. Deus sabe onde estamos e por que estamos, na condição em que estamos. Ele nos colocou ou Ele permitiu que estejamos onde estamos, para que os seus propósitos se cumpram em nós e, através do nosso amadurecimento, pessoas sejam beneficiadas. A verdade é essa, que Deus usa as dificuldades para nos fortalecer. E Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5, nos diz assim, e também nos alegramos nos sofrimentos. Olha quantas passagens que contrariam o que essa turma prega no rádio. Mas as pessoas preferem correr atrás disso. Nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem o quê? A paciência. Por que o sofrimento produz a paciência? Na verdade, a perseverança no sofrimento produz a paciência. Por quê? Você no sofrimento tem a experiência com o trabalho de Deus. Você percebe que Deus está trabalhando na sua vida. Você vai se tornando mais humilde, mais entregue ao Senhor, mais fervoroso, mais frutífero. Então você diz, opa, se eu tivesse recebido o que eu queria, se eu tivesse saído fora, ou, meu Deus, se eu tivesse alcançado a libertação desses problemas, eu estaria agora gozando da minha vida em qualquer lugar, não estaria fazendo o que estou fazendo, não estaria aprendendo e não teria aprendido o que aprendi. A paciência traz o quê? A aprovação de Deus. Ora, se a paciência é o fruto do Espírito e é um trabalho do Espírito de Deus em nossa mente, dentro de nós, e você permite que Deus trabalhe, naturalmente você será aprovado por Ele. E essa aprovação, então, cria o quê? A esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Que Deus nos abençoe. Amém.